passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O Salão Nobre desta semana tem como convidado o senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo. Ele conversa com a jornalista Glauciane Lara sobre a reforma da Previdência. Acompanhe.
Senador, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, a reforma da Previdência ficou mesmo para depois. Isso foi uma estratégia do governo para não ficar mal nem com o eleitorado, nem com o mercado?
Eu estava presidindo a mesa do Senado, recebi essa incumbência de comunicar que, em função da intervenção, não seria mais possível discutir PECs e que a discussão da reforma da Previdência no Senado ela estaria adiada até que essa intervenção cessasse, né? A minha interpretação é de que realmente havia dificuldade no governo em conseguir o número de votos que ele necessários para aprovar a reforma. E, com certeza, a necessidade de fazer alguma coisa pelo Estado do Rio de Janeiro apareceu num momento em que isso ajudou o governo a ter uma saída honrosa para essa situação de não conseguir o número de votos que ele necessitava para a aprovação da reforma da Previdência. Eu quero dizer que eu sou a favor da reforma da Previdência. Eu lamento que isso tenha acontecido.
Haver uma intervenção no estado do Rio de Janeiro não é perigoso também para outros estados fazerem a mesma coisa? Porque o Rio de Janeiro nem é o pior estado no ranking da violência e outros estados já tiveram ondas de violência, o próprio Espírito Santo, de onde o senhor vem, que o senhor representa.
Eu acho o seguinte, que é verdade, né? Tem estados que têm uma situação até mais grave a nível de violência per capita, mas o Rio de Janeiro, apesar de já não ser mais a capital da República há muitos anos, é uma cidade que tem uma projeção internacional e ela tem uma influência nacional muito importante. E a minha sensação é de que realmente essa intervenção era necessária. Eu acho que ela precisa ser feita porque essa questão da insegurança no Rio de Janeiro tem desafiado muitos e muitos governos. Eu estudei lá, morei lá, adoro o Rio de Janeiro. Eu, ultimamente, tenho tido pena do Rio de Janeiro, né? Lamento a situação de degradação, dificuldades, né? De um povo tão alegre, né? Tão cordial quanto o povo do Rio de Janeiro. Então, eu acho que foi por isso que o Rio teve essa prioridade, mesmo não sendo o pior dos casos de insegurança no país.
E a votação da reforma fica mesmo para 2019 ou dá para votar depois das eleições se o decreto for suspenso?
Eu não acredito que haja mais condição de votação da reforma da Previdência neste governo. Eu acho que, espero que esse tema seja um tema de debate, né, da campanha presidencial, seja um dos temas importantes, relevantes, do debate da eleição para o presidente da República. E eu acho que esse tema será um tema do próximo presidente, do próximo governo, não deixo mais.
E dá para debater com profundidade a reforma da Previdência durante a campanha eleitoral ou há um risco dos candidatos falarem o que as pessoas querem ouvir?
Você tem razão. Eu acho que é um debate que o candidato ele vai ter que se explicar bem o que se deseja, né? Porque, vamos dizer assim, o entendimento de que ele está prejudicando a grande maioria, né? De que uma reforma da Previdência prejudica a maioria do povo é bem possível. Mas ele, na minha opinião, ele é um entendimento errado, porque o que se está querendo resolver no país é realmente uma redução de privilégios que o país não aguenta pagar, não é? E não de prejudicar especialmente as aposentadorias do setor privado, que nós conhecemos todos, tem um valor muito abaixo das aposentadorias do setor público, né?
Privilégio, o senhor quer dizer das aposentadorias do setor público?
Sim.
Anteriores a 2003?
Eu acho que de uma maneira geral, anteriores a... eu acho que até atualmente, né? Porque até onde eu tenho ouvido nas discussões, tudo que se pretende fazer é daqui para frente, né? De que o país não tem capacidade financeira, né? Com o envelhecimento da população, o país não tem capacidade financeira de arcar com a conta de aposentadorias em um número cada vez maior de pessoas beneficiadas e em valores que têm sido crescentes, né? Especialmente no setor público. Ainda hoje, eu falei na Comissão de Assuntos Econômicos, né? As despesas dos governos têm crescido 6% ao ano nos últimos anos, e o PIB, nesse mesmo período que você compara, cresceu 3%. Essa conta não vai fechar, tá certo?
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. Hoje o convidado é o senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo.
Mas foi feita já o FUNPRESP, né, que é o Fundo de Aposentadorias do Servidor Público, que vigora desde 2013. E aí agora o servidor está, quem entra depois de 2013, está contribuindo só com o teto do INSS. Então igualou o setor privado. Seria uma questão de quem entrou antes dessa data.
Sim. É verdade, aconteceu isso, foi criado esse fundo e isso foi um avanço, né? Com certeza foi um avanço. Então, realmente você tem razão, nós estamos falando de antes desse período.
Mas mesmo quem entrou antes desse período, senador, são pessoas que estão contribuindo com 11%, assim como a iniciativa privada. Os valores das aposentadorias são mais altos, mas da contribuição também. Como é que a gente resolve isso, assim?
Eu sou engenheiro, então... Para mim é muito fácil te responder nisso. Mesmo com 11% de contribuição, quando você faz um cálculo atuarial de uma população que está vivendo mais tempo, o tempo de contribuição, é o que está vigindo, né, que é um tempo de contribuição, ele é insuficiente para pagar uma aposentadoria nos valores que hoje estão estabelecidos por um tempo de vida mais longo, uma expectativa de vida mais longa. Isso está acontecendo, nós estamos vivendo isso aqui todos os anos, né? Cada ano esse déficit aumenta e assusta, né? Então, por isso é que eu acho que precisamos fazer alguma coisa. Numa das comissões que eu participo, nós discutimos um projeto que cria mais cargos, né? Nós estamos indo para o quinto ano de déficit primário negativo. Se a nação brasileira fosse uma empresa, ela estava em recuperação judicial. Não tinha outro caminho. Então, como é que 5 anos de déficit você ainda cria, faz projetos, propõe aumentar mais a sua despesa?
Idade mínima resolve esse problema?
Eu acho que é uma tendência mundial, né? Esse problema, aliás, de previdência não é um problema do Brasil. Né? Ele é universal e parece que há uma tendência, especialmente na OCDE, na medida em que a expectativa de vida aumenta, também aumentar a idade mínima para poder o cálculo atuarial fechar, senão não fecha.
Se essa proposta que está hoje no Congresso for retomada em 2019, o senhor acha que é um bom texto ou precisa de ajustes?
Eu acredito em melhoria contínua, tá certo? Eu acredito que a gente precisa rever sempre as nossas rotinas, os nossos procedimentos para buscar uma melhoria. Eu acho que um tempo de um ano, eu acho que é um tempo razoável para você revisitar, repensar e tentar melhorar a proposta ou as propostas que hoje existem.
Agora, o mercado não reagiu tão mal ao anúncio de que a Previdência não será votada este ano, né? As bolsas até subiram, muito por causa da privatização da Eletrobras. O senhor acha que esse outro tema, que é também polêmico aqui dentro do Congresso, tem clima para aprovar?
Eu não posso compartilhar com você. Eu acho que as agências de risco vão rebaixar o Brasil mais ainda, com esse adiamento da reforma da Previdência. O déficit é muito grande.
Né? Essas 15 medidas anunciadas pelo governo não são suficientes para a recuperação da economia?
Neste tempo, não. Com certeza que não. Elas vão ajudar, são importantes. Mas, por exemplo, tomei conhecimento do programa de privatização e concessões. Fiquei muito satisfeito, porque é um programa que tem 145 propostas e metade dessas propostas foram já implementadas, realizadas. Falta outra metade. E eu tive uma expectativa de que isso pode acontecer. Isso, com certeza, é uma coisa assim, mais palpável, em andamento, né? Que me gera uma expectativa assim, de retomada do crescimento, de consolidação desse nível de crescimento que a gente está esperando para esse ano, de 2,8 por aí. Eu tenho expectativa de que esse programa, sim, junto com as outras 15 medidas, possa dar um resultado que nos ajude a compensar um pouco a falta dessa reforma da Previdência.
São propostas, muitas delas, que já estão aqui no Congresso. Nesse prazo curto aí de um semestre antes das eleições, dá para votar tudo isso?
Você está me dando a oportunidade de dizer alguma coisa que fez parte do meu planejamento, né? Eu não sou o titular do mandato, eu sou parte da chapa, né? Um senador eleito numa chapa, tem um titular e dois suplentes, eu sou o primeiro suplente. Então, eu tenho um tempo aqui de licença do titular e no planejamento do que eu faria aqui, uma das coisas que eu decidi é de que não fazia o menor sentido no tempo que eu dispunha de eu ficar preocupado em apresentar novos projetos, até porque eu tinha informação de que aqui em Câmara e Senado tem 23 mil mais projetos em tramitação. Para mim até um horror, uma coisa que não é racional, não é boa. Enfim, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, eu acho que a solução do Brasil está dentro desses 23 mil projetos. A opção é fazer, escolhê-los, priorizá-los, discuti-los e aprová-los. Me preocupa muito, com a minha percepção de engenheiro, uma coisa que eu acho que precisa ser ajustada. São projetos que são aprovados no Senado e vão para a Câmara. Projetos que são aprovados na Câmara e vão para o Senado. Então, o controle desses projetos, de alguma maneira, ele fica mais difícil, tá certo? O Senado não consegue, ele não é parte da decisão, da priorização, de colocar os projetos aprovados por ele na pauta da Câmara e vice-versa. Eu acho que isso merece uma reflexão. De alguma maneira, isso foi praticado agora. Os dois presidentes se reuniram para estabelecer uma prioridade para alguns projetos. Essa lista dos 15 projetos foi submetida aos dois presidentes das casas.
Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre.
Eu também agradeço essa oportunidade, né?
Você ouviu o programa Salão Nobre. Hoje o entrevistado foi o senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo. Apresentação Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.